muito boa tarde para você que está aqui com a gente na GE.globo, pelo YouTube, também pelo TikTok. Está começando o A Mesa, que é um consagrado podcast do Grupo Globo. E durante a Copa do Mundo, ele vai virar videocast. Então você poderá assistir todos os dias o melhor do que aconteceu na Copa, o melhor do debate aqui com a gente, todo dia ao vivo. Acabou, a bola parou de rolar, você vem com a gente. E depois, tudo que a gente conversar aqui vai estar disponível também nas melhores plataformas de áudio, em forma daquilo que a gente já conhece, né? Um podcast consagrado do GE.globo, que é o A Mesa, feito pelo André Rizek, pelo PVC e pelo Alexandre Losetti. Comigo, vocês já estão vendo aqui, uma participação muito especial, Ronaldão, que antes era Ronaldo, e nós vamos contar essa história aqui para vocês. O homem, um dos melhores zagueiros da história do São Paulo. Eu sei que você, São Paulino, sentiu até um suspiro nesse momento, que deu uma saudade do Ronaldão jogando no time do São Paulo. Afinal, o Ronaldão tem 12 títulos pelo São Paulo, é o zagueiro mais vitorioso da história do clube, e também é tetracampeão mundial com a seleção brasileira nos Estados Unidos. No Rio de Janeiro, a gente também vai ter a participação do nosso Pedro Moreno, falando direto da redação. E eu já vou começar perguntando para você, Ronaldão, porque a gente estava assistindo o jogo, né? Assistindo juntos aqui na TV Globo, Estados Unidos e País de Gales. Estados Unidos, a gente sabe o quanto é importante para os Estados Unidos essa Copa do Mundo, vai ser já a próxima, né? Ficou longe 8 anos. Tomou um sufoquinho nesse final do jogo. Você sabe que os Estados Unidos, em 94, deu um sufoco danado no Brasil também, né? O Brasil teve que vencer os Estados Unidos em 94 com um jogador a menos. Agora, você acha que os Estados Unidos, com esse empate em 1-1 com o Paris de Gales, foi aquele resultado assim que dá uma desanimada? Ou ainda dá para os Estados Unidos sonhar em conseguir essa segunda vaga do grupo junto com a Inglaterra, Ronaldão?
Joana, eu acho que ainda dá para os Estados Unidos. Eu acho que ele fez um jogo... O País de Gales é uma seleção forte. Os Estados Unidos mostrou muito desempenho no início da partida, fez o gol e depois ficou correndo atrás, marcando, e acabou sofrendo um pouco e acabou sofrendo, cedendo o empate. Mas foi um jogo de duas equipes ali que equilibradas, e que os Estados Unidos mostrou força depois de ficar tanto tempo fora da Copa do Mundo.
Mostrou força e os gols muito interessantes, né, Ronaldão? Porque do lado do País de Gales, o gol de empate de pênalti foi dele, Gareth Bale, que é o grande ídolo do País de Gales, né, de País de Gales, que ficou 64 anos sem disputar uma Copa do Mundo. E do lado dos Estados Unidos, muito legal, porque foi um jovem, né, dessa nova geração dos Estados Unidos, que foi o Timothy Weah, que é filho do homem. Filho de um cara que você conhece bem, que brilhou na década de 90, na mesma época que você estava brilhando também, né, Ronaldão? Que foi eleito o melhor do mundo, o primeiro jogador africano melhor do mundo em 1995, o George Weah, que hoje é presidente da Libéria, por sinal. Teve o Tim, nasceu nos Estados Unidos, e é um garoto que está na seleção dos Estados Unidos desde muito jovem, desde os 15 anos.
Interessante, foi um belo gol, uma jogada de muita velocidade. Ele entrou na diagonal, na defesa de País de Gales, realmente um gol muito bem trabalhado pelos americanos, que mostrou a força e a vitalidade dos jovens jogadores que tem essa seleção americana no momento. Foi um belo gol, mas depois os Estados Unidos acabou sendo um pouco mais apertado pelo País de Gales, porque a equipe perdedora, que era o País de Gales, começou a pressionar um pouco mais, nada mais natural, e acabou buscando um empate. Mas é interessante ver a nova geração aí de jogadores americanos e brilhando na Copa do Mundo, ainda mais sendo filho de um grande ex-atleta aí, que foi o Weah.
Agora me conta essa história dos Estados Unidos, porque o Ronaldão, ele não estava na lista, que na época era a lista de 22 jogadores, né? Não é que nem hoje, que são 26, né?
Sim.
E você estava jogando no Japão e de repente você recebe uma ligação para ir às pressas a Los Angeles, porque o Ricardo Gomes tinha se machucado e você herdou aquela vaga. Então você teve que... Como é que foi a ligação, a tua viagem, os seus pensamentos na hora para disputar a Copa do Mundo?
Foi pego de surpresa. Fiquei sabendo praticamente um dia depois da convocação. Estava concentrado, estava numa ilha, ia jogar fora da cidade de Shimizu, onde eu jogava no momento. E aí conseguiram me achar, ligaram na concentração e ligaram no meu quarto, né? Eu recebi a ligação e fiquei muito feliz. Foi
quem que te ligou?
Foi o Parreira e o Muracy Santana. Eles conseguiram me achar e aí ligaram para o clube. E aí o clube acabou tendo a notícia, né? Foi um momento de alegria para todo mundo.
E não te liberaram, você teve que jogar.
E tive que jogar ainda, você tem uma ideia. Jogar preocupado, né? Porque já saiu um jogador machucado por lesão. Imagina você acabar se machucando. Mas aí deu tudo certo. Fui para o Japão, fui para Los Angeles, encontrei a seleção. E aí aconteceu a parte que você quer citar, que é a parte do nome, né? Pode perguntar, se você quiser, eu respondo tudo.
Porque o Ronaldo até então era só Ronaldo, né? E nós tínhamos naquela seleção de 94 o nosso Ronaldo Fenômeno, que naquela época também era Ronaldinho, Ronaldo, ainda era meio confuso o apelido dele.
Sim.
E aí ficou estabelecido, a mídia que estabeleceu, olha, ó, é o seguinte, não dá para ter dois Ronaldos, vamos separar esses apelidos aí.
Não, foi até pela inscrição na própria camisa, né? Que tinha que ter o nome do jogador atrás. E aí os jornalistas me perguntaram se queria que chamasse Ronaldo ou Ronaldão. Eu falei, meu nome é Ronaldo, eu gostaria que fosse Ronaldo, mas eu não sabia que o Ronaldo já estava escrito com a camisa do nome Ronaldo. E aí...
Ronaldinho não ia combinar com
o Ronaldo. Não ia combinar. É. Então ficou Ronaldão. Aí chegou o Parreiro Zagallo, Ronaldão, bem-vindo à seleção. Eu falei, pô, tive que explicar no dia seguinte que vai ser Ronaldão, porque o Ronaldo já tem o nome Ronaldo na camisa e não podia ter dois Ronaldos. E aí o Ronaldão acabou entrando para a história, que acabamos sendo campeão mundial e o Ronaldão até hoje, e as pessoas pensam que eu não gosto. Eu adorei, porque eu estava na Copa do Mundo e o nome ali pouco importava. E o Ronaldão ficou e acabou entrando para a história. Muito legal isso.
Eu acho que Ronaldão combina bem para você. Eu nem lembrava dessa história que você era só Ronaldo. Para mim sempre foi Ronaldão, de tanto que a marca pegou, né? E tá aqui o Ronaldão com a gente hoje para comentar o programa à mesa. Pedro está entre nós já? Podemos chamar Pedro Moreno, direto do Rio de Janeiro, para participar do debate? Ou ainda não temos Pedro? Pedro está lá! Tá muito... Tem até... Olha, agora o set do Pedro tá todo caprichado, tá com um mega microfone. Tem até uma bola. Tá muito bem acompanhado. Pedro, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao A Mesa. Pode mandar sua primeira pergunta pro Ronaldão, sua primeira análise aí, pra gente passar rapidamente aí pros Estados Unidos e País de Gales, porque a gente tem mais dois jogões pra gente comentar aqui.
Exatamente. Tudo bem, Jô? Boa noite para você, boa noite ao Ronaldão. Honra receber aqui um campeão do mundo hoje com a gente aqui na Central do GE, na mesa. É, na verdade, assim, destacar porque o Ronaldão, você estava conversando com ele falando em relação à diferença que foi, por exemplo, quando o Brasil enfrentou os Estados Unidos lá em 1994, a diferença do que era o futebol nos Estados Unidos naquele momento e o que é o futebol nos Estados Unidos hoje, né? Naquele momento o futebol lá era algo praticamente amador e hoje a gente tem aí a seleção dos Estados Unidos formada, o time titular com quase todos os jogadores atuando nas cinco principais ligas do futebol europeu. A gente já está vendo aí imagens do jogo, então para a gente traçar, foi um jogo onde os Estados Unidos começou muito bem, né? O primeiro tempo dos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, com muita intensidade na marcação, teve praticamente 70% de posse de bola durante o primeiro tempo inteiro, e conseguiu construir ali por volta dos 35 minutos o gol, o primeiro gol do jogo, o gol do Timothy Weah, uma belíssima jogada do Pulisic, mas é destacar a movimentação do Weah, que foi o fundamental, a noção dele de percepção do espaço para atacar o espaço, e o Pulisic é um jogador de muito recurso técnico, e aí conseguiu segurar a bola para soltar a bola no momento exato, e aí o Timothy Weah, aí o sangue de artilheiro, né? Falou mais alto para tocar na saída do goleiro. Mas foi nos Estados Unidos com o primeiro tempo muito animador. País de Gales jogando na estrutura tática que a gente tá acostumado a ver, com os três jogadores lá atrás, com dois alas. E aí o Ramsey é um jogador ali que basicamente circula mais essa bola no meio-campo. E aí o Bale lá na frente com o Daniel James, mas que não conseguia, a equipe de Gales no primeiro tempo praticamente não conseguia sair para jogar, e no segundo tempo já foi um cenário absolutamente diferente, né? O time dos Estados Unidos recuou um pouco mais, baixou um pouco mais as suas linhas, mudou a estratégia para tentar sair um pouco mais, explorar os contra-ataques, mas foi ficando entrincheirada, foi perdendo a capacidade de conseguir sair nessa velocidade no contra-ataque, e aí passou na reta, a reta final do jogo ali, foi uma reta de desespero, até que culminou num pênalti bobo, na minha visão, cometido dentro da área. O Ronaldão é zagueiro, vai poder falar muito melhor que eu, mas uma bola onde o Gareth Bale ia dominar absolutamente de costas pro gol, sem ter muito o que fazer, e aí o jogador dos Estados Unidos chega atrasado, derruba o Bale, que acaba fazendo o gol de empate, de um resultado que, na minha visão, pelo que fez a equipe de Gales no segundo tempo e pela postura muito conservadora dos Estados Unidos na etapa final, acho que foi um empate que acabou saindo justo aí, mas deixou o grupo ainda mais em aberto. A gente tem a Inglaterra ali na frente, que muito provavelmente vai ser a líder do grupo, mas essa briga aí fica bastante quente entre Estados Unidos e País de Gales.
Quer comentar mais alguma coisa em cima do Pedro?
Só para destacar a principal jogada dos Estados Unidos, que foi o gol, né? A entrada em diagonal do nosso jogador que fez o gol. E logicamente, que o número 10, né? Que enfiou aquela bola, realmente uma qualidade técnica muito boa, que foi até impressionante o nível técnico desse jogador. E o País de Gales, obviamente, perdendo o jogo, ele tinha que sair buscar o resultado, né? E o pênalti acabou sendo realmente cometido de maneira errada, porque ali, jogador de costas, você apenas não deixa o jogador virar, né? Mas não fazer um pênalti daquele, que foi um pouco ali infeliz o zagueiro americano. Mas acho que o resultado acabou sendo justo, mereceu o País de Gales, buscou o segundo tempo. E os Estados Unidos também mostrou qualidade, que é o que importa.
E aí, chegou uma curiosidade aqui do nosso produtor, diretor de podcasts aqui, ó, Rafa Barros e o Pedro Suárez. Olha que interessante, né? Acréscimos nessa Copa do Mundo, pro pessoal que tá achando estranho, nossa, mas quantos minutos de acréscimo? Existe uma orientação da FIFA para aproveitar realmente todo minuto que a bola deixou de rolar para ser compensado pela arbitragem. Por isso que a gente tá vendo aí acréscimos diferentes. Então, olha só, 27 minutos de acréscimo para Irã e Inglaterra. É. 27. Senegal e Holanda, 10 minutos. Estados Unidos e País de Gales, 14 minutos. E Catar e Equador ontem, mais 10 minutos. Só hoje, né, a gente teve 51 minutos a mais de Copa por causa disso.
Eu acho interessante, porque acho o que ótimo. A FIFA está querendo é que a bola role, que o futebol flua. E às vezes o jogador cai, tem um pouco de cera, quer ganhar um pouco mais de tempo, mas aí eles estão compensando com um tempo mais elevado de acréscimo. Acho que a ideia é boa.
Muito bom, e quem ganha é a gente que está assistindo, né? Eu acho que os jogadores dos Estados Unidos estavam morrendo com esse tempo de acréscimo, né? Porque eles não estavam aguentando mais nada, né, Pedro?
É, mas de fato os Estados Unidos ali na reta final do jogo fisicamente pregou. Mas em relação a essa questão dos acréscimos, sempre foi uma crítica minha em relação, principalmente aqui, ao futebol brasileiro. É muito comum a gente ver jogos que são paralisados e no final fica aquele quase que protocolar 5 minutos de acréscimo, 3 minutos de acréscimo. Normalmente são 3 minutos de acréscimo no primeiro tempo e 5 minutos no segundo tempo. E às vezes a gente tem ali na base de scout o tempo de bola rolando e você tem às vezes 55%, 58% de posse de bola. Então, um número muito baixo. Então, acho que é bem por aí mesmo. Tomara que seja uma medida que a gente está vendo na Copa do Mundo. A gente sabe que a Copa do Mundo, em termos principalmente de questão de arbitragem, ela acaba ditando uma sequência, né?
Previne, né, Pedro? O jogador enrolar a cera, previne uma série de coisas antidesportivas,
sim,
né?
Claro,
sabendo
claro.
Que depois esse minuto vai voltar. Então não vai adiantar enrolar.
Sim. E aqui no Brasil o goleiro cai toda hora também,
isso,
né?
Isso vira em sequência.
É, a gente sabe que são 5 substituições agora, então leva mais tempo realmente, mas acho que isso inibe aí algumas atitudes que a gente costumava ver em todo tipo de campeonato. Para ganhar tempo, isso não existe na Copa, porque se acontecer, a arbitragem vai compensar. E aí destacar que tem 2 árbitros hoje, né, que participaram da Copa do Mundo, né, o Rafael Claus e o Wilton Pereira. Você achou que, queria de vocês dois uma pincelada aí em relação à arbitragem brasileira, passou bem?
Sim, eu acho que foi legal, sim. Eles fizeram um bom trabalho, 2 bons jogos aí os brasileiros. Eu acho que eles não comprometeram, usou o VAR quando precisou, e eu acho que foi a atuação perfeita, assim, não interferiu no resultado. E eu acho que os holandeses aí reclamaram um pouquinho, que o árbitro brasileiro parava muito jogo. Eu acho que não procede, eu acho que ele foi bem técnico e não cometeu erros assim para prejudicar o trabalho dele.
E você, Pedrão?
Não, gostei também das duas atuações. Só não teria marcado, no caso do Klaus, não teria marcado aquele pênalti ali na reta final do jogo. Aquele puxão dentro da área ali, acho que não teve nenhuma interferência no lance, mas ele foi chamado pelo VAR e aí, analisando o VAR, entendeu que foi pênalti. Mas foi a única marcação ali que eu divergi, mas assim, era um jogo onde a goleada já estava aplicada, então não fez tanta diferença assim, mas acho que a atuação dos dois árbitros foram atuações seguras e, como a gente sempre ouve aqui dos nossos colegas da Central do Apito, né, foram atuações que não interferiram na partida, e eu acho que parte daí.
Bom, vamos pular então para os outros 2 jogos de hoje, começando com Inglaterra e Irã, e já emendando num assunto que eu já queria ter tocado, porque que foi assunto também nessa partida entre Estados Unidos e País de Gales, que é em relação aos protestos, né? A gente tem visto nos jogos, a gente viu o Kane usando uma abraçadeira um pouco diferente da que ele costuma usar, sem as cores do arco-íris, justamente para não receber uma punição. A seleção dos Estados Unidos, a princípio, tinha, né, dado a entender que usaria um brasão, ou seja, 7 listras do brasão da seleção americana, que são vermelhas, que elas seriam substituídas pelas cores do arco-íris. Os Estados Unidos usaram essas camisas, no centro de treinamento, no hotel, enfim, onde eles têm o controle, né? Na partida, eu até mandei uma mensagem para o diretor de comunicação da seleção americana, perguntando se realmente essa era a intenção desde o início, e ele me afirmou que nunca foi a intenção dos Estados Unidos usar essa camisa na partida, justamente para não receber nenhuma sanção, porém, foi avisado, a FIFA sabia que fora do ambiente de jogo, os Estados Unidos iriam sim usar essa camisa com as cores da bandeira, né? Em referência ao movimento LGBT, enfim, por tudo que a gente já está cansado de saber em relação ao Qatar, onde uma relação homoafetiva é considerada crime. Aí minha pergunta para o Ronaldão como jogador é a seguinte, para fazer um protesto no campo, um jogador, ele sabe que se ele usar uma braçadeira colorida ou, enfim, qualquer coisa que faça referência ao arco-íris e, por sinal, referência ao movimento LGBT, ele seria punido com um cartão amarelo. Por isso que a gente está vendo os jogadores fazendo outras formas de protestos. Você acha que a gente vai ver durante essa Copa algum jogador que vai tomar o cartão amarelo? Você tomaria um cartão amarelo para poder levantar uma causa que te importa durante um evento como a Copa do Mundo, Ronaldão?
Veja bem, eu acho assim, como a Copa do Mundo é uma competição curta e você tem, por exemplo, o cartão amarelo acaba prejudicando o desempenho do atleta. Ele vai ter que ser mais cuidadoso, ele não vai poder jogar de uma maneira diferente. E ele tomar um cartão amarelo por descumprir uma regra, uma determinação da FIFA, acaba sendo prejudicial a ele mesmo e à própria equipe. Agora, se fosse um movimento que todos participassem de igual para igual, se fosse para tomar o cartão e todo mundo fosse consciente disso, que iria tomar o cartão e todas as equipes participassem, eu participaria e tomaria o cartão.
Agora, mas aí tem que ser todo mundo.
Tem que ser todo mundo. A prudência do atleta prevaleceu, porque ele sabe, se ele tomar um amarelo, ele pode ficar fora de uma partida e pode prejudicar a sua equipe.
Pedro, você tomaria esse cartão amarelo? Porque na discussão de pauta, nós passamos bons minutos com argumentos contra, a favor. Mas no final das contas, eu acho que é complicado para o jogador realmente tomar um cartão amarelo, um jogador da Inglaterra, que disputa, de fato, o título da Copa do Mundo. Como é que você vê essa questão?
A gente viu isso sendo colocado pelo Harry Kane, o próprio Virgil van Dijk, zagueiro da Holanda, que também é capitão da seleção holandesa, falou agora, após o jogo, também disse a mesma situação. A gente estava pronto para poder se posicionar, mas de fato é uma situação que dentro de uma Copa do Mundo é muito difícil, ainda mais ele como zagueiro, entrar num jogo com cartão amarelo, né? E aí eu acho que é algo que a gente tem que colocar em questão aqui, que, assim, na verdade, a punição do cartão amarelo, ela foi feita pela FIFA justamente para que os atletas não pudessem se posicionar nesse sentido, até porque já tinha, os atletas já tinham comunicado que havia a vontade de fazer esse movimento, esse tipo de protesto, e a FIFA os atletas pediram autorização, a FIFA proibiu, e aí quando começou a surgir esse burburinho de que os atletas poderiam ainda assim entrar com essa braçadeira, a FIFA colocou, ó, de fato existe um regulamento, isso existe previamente no regulamento, que qualquer acessório que seja utilizado em campo que não seja autorizado previamente pela FIFA, isso vai incorrer numa punição de cartão amarelo. Então, assim, eu acho que a gente tem aqui que deixar claro e aplaudir os jogadores que tomaram essa movimentação de se posicionar, quiseram se posicionar. A gente viu hoje a seleção da Inglaterra ajoelhando em campo ainda em relação à questão racial, apoio ao movimento racial. Vale a gente citar aqui que na Inglaterra, mesmo diante de vaias em vários estádios durante as eliminatórias, durante amistosos, quando a Inglaterra viajava, a seleção inglesa era vaiada e continuou dentro da Premier League, o campeonato principal, Liga do Mundo, e o campeonato inglês, mesmo depois do final ali do burburinho, né, do quente, assim, das manifestações relacionadas ao Black Lives Matter, as equipes continuaram se ajoelhando até o final da temporada. Então, assim, a própria federação inglesa, ela traz muito forte essa questão desse apoio aos movimentos humanitários. Agora, de fato, é uma situação muito difícil, assim, eu acho que o fato dos atletas não terem se arriscado a esse cartão amarelo, acho que não significa que eles não estão com apoio integral ao movimento, mas assim, foi uma situação de fato que foi colocada pela FIFA, uma situação de coibir esse tipo de manifestação, até porque é uma situação que a gente sabe, né? Não é uma questão só do jogador, uma questão só da federação, é uma questão que envolve a federação, que envolve envolve a FIFA, que envolve o governo local, a organização da competição. Então, uma coisa que está muito além da questão do gosto ou da vontade do jogador, que na verdade está ali, o Ronaldo sabe muito bem, querendo estar concentrado em disputar uma Copa do Mundo. E precisa estar concentrado em disputar uma Copa do Mundo.
Eu acho que um jogador não pode ser cobrado por isso, exatamente porque ele está disputando uma Copa do Mundo. Não quer dizer que ele não se importe com a causa. Quer dizer apenas que ele tem que ter essa preocupação, afinal de contas, ele está disputando uma Copa do Mundo.
É, um jogador, por exemplo, um zagueiro, por exemplo, ele, uma jogada, uma cobertura, ele precisa fazer uma falta para não tomar o gol, ele toma o amarelo e é expulso. Então, realmente fica muito complicado pro atleta assumir um compromisso desse e prejudicar até a sua própria atuação e a atuação da sua equipe.
A gente viu outras formas de protestos, né? A própria seleção da Inglaterra ajoelhada antes do jogo. Aliás, esse jogo entre Irã e Inglaterra, que terminou com essa vitória elástica da Inglaterra por 6-2, né? Contra a frágil seleção do Irã. Eu acho que é um jogo que chamou atenção muito antes dele começar. Existia uma expectativa em relação ao comportamento até da seleção do Irã. Vários jogadores do Irã, inclusive, são contra o regime, né? E tinha até uma dúvida se eles seriam convocados ou não, justamente pela postura deles. A gente viu mulheres iranianas no Catar vendo os jogos. Então, sempre que a transmissão das TVs conseguiam mostrar essa imagem era muito mostrada, porque era um momento histórico, já que no próprio país delas, elas são proibidas de assistir uma partida de futebol, são proibidas de disputar, aliás, de praticar esportes de uma maneira geral. Então, o Irã, ele entrou pressionado por conta dessas questões em relação a direitos humanos. A gente sabe de toda a pressão, de toda a população mesmo no Irã protestando e isso reverberando no mundo inteiro, né? Então a gente vê que a Copa do Mundo é um palco muito importante para trazer mensagens, né, que transcendem o tema futebol, e a gente viu isso, a gente está vendo isso difícil no Catar, mas mesmo assim a gente tem visto as manifestações sendo feitas, né?
Porque... Sem dúvida. Eu acho que o mundo, o esporte e o futebol está de olho nesses movimentos e, logicamente, a Copa do Mundo, como o planeta inteiro está assistindo, logicamente que você tem que se... É um grande palco para você poder brigar por seus direitos, e as mulheres iranianas têm todo o direito de assistir uma partida, né? É uma pena que isso ainda aconteça, mas cada país tem a sua maneira de ver as coisas, e isso acaba sendo... Na Copa do Mundo acaba ecoando muito mais e um pouco mais de ruído. E assim as pessoas conseguem pôr para fora um pouco o que sente em relação à liberdade das pessoas.
E depois nós ainda teremos Irã e Estados Unidos.
E a Inglaterra aproveitou, fez um saldo de gols, né? Meteu logo 6-2 e já deixa uma boa vantagem em relação a esse saldo de gols.
Não, e muito louco, né? Porque quando você vê, nossa, a Inglaterra fez 6 gols. Quantos o Harry Kane fez? Nenhum. Ele foi um garçomzão nesse jogo. Não precisou do Harry Kane.
Mas fez uma partidaça.
Não, exatamente. Mas é por isso que eu acho que o torcedor da Inglaterra deve estar daquele jeito hoje.
Tem munição ainda, né?
Exatamente.
Tem potencial ainda, isso que é importante.
5 jogadores diferentes marcaram hoje, Pedro. E 2 moleques.
E destacar a partida do Bellingham, jogadoraço. Bellingham tem uma história interessante porque ele nunca jogou a Premier League, porque ele é jogador formado no Birmingham e ele só disputou a Premiership, que é a segunda divisão do campeonato inglês, e de lá já se transferiu pro Borussia Dortmund e lá tá jogando um bolaço. Então, ele nunca atuou na Premier League, mas um jogador que no primeiro tempo, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida, no primeiro tempo destruiu. E aí um outro destaque para esse moleque, Bukayo Saka, também um jogadoraço, jogador do Arsenal, não sente o jogo quando coloca a camisa dos Estados Unidos. E aí destacar, né, um fato interessante, até publiquei lá nas minhas redes sociais, que os três primeiros gols da seleção da Inglaterra foram marcados pelo Bellingham, pelo Saka e pelo Sterling. São 3 jogadores pretos. E é interessante de se destacar isso, porque a Inglaterra, quando é derrotada na Eurocopa, justamente 3 jogadores pretos, tanto o Sancho como o próprio Bukayo Saka e o Rashford, sofreram ataques racistas de torcedores ingleses. E acho que é muito representativo que justamente três jogadores pretos, incluindo o Bukayo Saka, que fez 2 gols no jogo de hoje, tenham marcado os primeiros gols. Na verdade, um jogo que resolveu o jogo para a Inglaterra. E jogou tudo por água abaixo aquilo que eu falei ontem, né? Falei que não imaginava um jogo fácil para a Inglaterra, parará, pereré, que a seleção iraniana tinha uma defesa que costumava ser uma defesa sólida, que não cedia muitos espaços, mas isso durou só 35 minutos. Durante 35 minutos, de fato, foi um jogo complicado para a seleção inglesa, que não estava conseguindo encontrar espaço, tinha muita posse de bola, girava para um lado para um outro, mas ali basicamente se defendendo com 9 jogadores atrás da linha da bola, seleção iraniana, a Inglaterra não conseguia encontrar espaço, até que conseguiu através de uma jogada muito bem produzida pelo lado esquerdo, um cruzamento na área ali, o Bellingham abriu o placar para a Inglaterra e aí abriu a porteira, né? Aí passou a boiada e depois veio o Saka, o Sterling, aí a gente viu justamente o contrário, uma seleção iraniana que se mostrou absolutamente descontrolada, perdeu a organização que a gente vinha vendo ao longo desse ciclo, em amistosos, em eliminatórias, e aí a Inglaterra com a qualidade principalmente desse cara aí, o Harry Kane, que é um jogadoraço, quem não tá muito acostumado, muito habituado a assistir futebol internacional, quando olha pro biotipo do Harry Kane, um jogador alto, um jogador forte, às vezes meio desengonçado, mas a capacidade que ele tem, a capacidade técnica, a capacidade de enxergar o jogo, de passar o jogo, a forma como que ele se movimenta, sai da área o tempo todo e várias vezes atuando como uma espécie de camisa 10, e é de fato o maestro dessa equipe, e coloca uma Inglaterra no primeiro jogo para dar muita confiança, e para quem de repente duvidava que a Inglaterra chegaria nessa Copa por conta da sequência de 6 jogos, né, sem vitória, quem talvez imaginava que a Inglaterra não viesse forte para essa Copa do Mundo, acho que vai parar para pensar 2 vezes, porque embora tenha ficado clara a fragilidade da equipe iraniana, mas a gente viu a seleção da Inglaterra jogando numa sintonia excelente, com a molecada muito veloz e muito boa de bola.
São jogadores que nascidos no século XXI, né?
Era isso.
Todos
que eu
jovens, falar. Jovens e garotos aí.
Leu meus pensamentos.
Valeu, desculpa, Joana.
Não, imagina, os dois, né? O Bellingham tem 20. Não, o Bellingham tem 19 anos e o Saka tem 21. Né? Dois jogadores
aí.
Nascidos.
Bom, a nova geração inglesa brilhando já na Copa do Mundo.
Agora, meus amigos.
O Mason Mount, que estava no meio-campo, tem 23. Declan Rice também, 23. É um time muito jovem.
É um time jovem, ou seja, tem muita leia para queimar. Agora, sim, meus amigos, aí opinião sincera de vocês. Acho que a Inglaterra, ela vem em toda a Copa do Mundo com um peso nas costas, né? Sem vencer um campeonato major desde a Copa de 66. E aí, até pelas experiências recentes, né? A Inglaterra cai na final da Eurocopa, nos pênaltis para a Itália, como você já mencionou ainda, lembrou, o Saka foi um dos jogadores que perderam o pênalti, enfim, então é muito emblemático ver o Saka marcando duas vezes hoje na Copa do Mundo, que é só um garoto, né? A Inglaterra também cai ali para a Croácia, mas lutando até o final na Copa de 2018, mas vem de uma Liga das Nações, que é uma competição que nem todo mundo liga muito, mas a Inglaterra foi mal e foi rebaixada na Liga das Nações, então vai jogar a próxima na Liga das Nações B. Então, quando ela vem para essa Copa do Mundo, vence por 6-2, tudo bem, é o Irã, né? Não é a Argentina, mas vence por 6-2. Que mensagem é passada, de fato, para o torcedor da Inglaterra, que não aguenta mais, quer levantar um título de qualquer jeito?
O peso nas costas aumenta muito, né? Desde 66, realmente é um longo período. E agora, também a Copa das Nações, eles pegam o jogador, por exemplo, em final de temporada. Então, ninguém gosta muito de jogar uma competição importante, que seria importante, em final de temporada. Agora chega em novembro, já com o início da temporada, e jogadores fisicamente muito bom, muito bem fisicamente. Então já muda um pouco o nível. Agora, a Inglaterra tem um problema sério, a concorrência é muito grande, né? Tem países aí que vêm para brigar também, Bélgica, a própria Holanda, o Brasil nem se fala, a Argentina. Então tem muita concorrência e a Inglaterra também vai ter que, logicamente, com uma vitória de 6 gols de diferença, dá muito mais confiança aos jogadores. Isso já é um bom caminho para eles.
Lembrando para você, antes do Pedrão responder, que quem está nos acompanhando pelo GE.globo acompanha essa transmissão ao vivo com muitas imagens. Você que está no YouTube ou no TikTok não consegue ver essas imagens, então corre para o GE.globo que você acompanha a transmissão completa. E lembrando que o áudio depois fica disponível nas plataformas de áudio, né, no formato do podcast A Mesa. Pedro, agora eu quero saber a sua opinião. Que recado e em que prateleira que você coloca a Inglaterra depois dessa estreia?
Não, assim, eu sempre coloquei a Inglaterra eu disse ontem, né? Sempre coloquei a Inglaterra na prateleira ali daquelas 7 seleções que eu cito como seleções que podem ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que essa Copa não tem nenhuma favoritaça, taça não tem. Acho que tem um grupo ali de 7 a 8 seleções que, se ganharem a Copa do Mundo, uma saindo dali, não vai ser surpresa nenhuma. Eu acho que esses resultados recentes da seleção, na verdade, desde o último ciclo, né? Desse ciclo da Copa do Mundo, desde a Copa da Rússia, eu acho que eles têm que ser contextualizados. Primeiro pelo fato de, na Copa da Rússia, era uma seleção ainda mais jovem do que era essa seleção, porque era uma seleção 4 anos mais jovem. Então a gente tinha ali uma seleção que chegou a uma semifinal de Copa do Mundo e era um resultado que de fato não era esperado. Não era, era uma seleção que se imaginava, talvez nem para essa Copa, mas para a próxima Copa de 2026, onde a gente de fato vai ter esses jogadores maduros ali no auge, cerca de 27, 28 anos. E a gente já tem uma molecada aí com 19, com 20, 21, 22, 23 anos sendo comandando a equipe, né, e resolvendo os jogos. Então, assim, a Liga das Nações eu acho que é uma competição que ela é absolutamente amistosa e ganhou esse contexto, principalmente nessa temporada, ainda mais, depois de situação de pandemia e tudo mais. Eu acho que a gente viu, por exemplo, a Alemanha fazendo convocação com vários garotos, então acho que não dá para servir muito como parâmetro. Então, assim, a Copa do Mundo eu acho que foi um resultado muito acima para a seleção da Inglaterra do que se imaginava, e eu acho que a força que se imaginou na Eurocopa, que se viu na Eurocopa de uma seleção da Inglaterra chegando numa decisão e perdendo a decisão, eu acho que até essa derrota para uma seleção tão jovem, ela ajuda a criar uma casca, ajuda a criar uma experiência que pode ser importante, sem dúvida vai ser importante no desenvolvimento dessa garotada. E aí, seja para ser campeã numa Copa do Mundo agora, ou que seja para uma Copa, pra Copa do Mundo de 2026, ou para uma próxima Eurocopa. Mas assim, a gente não tem como garantir que a Inglaterra vai conquistar títulos na sequência. Mas assim, acho que dá para a gente garantir que a Inglaterra, por muito tempo, vai ser competitiva e vai estar sempre entrando nessas competições, brigando pelo título.
Bom, e falando ainda dessa goleada da Inglaterra em cima do Irã, comentar um lance importante também, que chama atenção até por uma mudança, ou pelo menos uma intenção de mudança de atitude em relação aos choques de cabeça, né? A FIFA mudou algumas coisas, né, em relação a esse protocolo. É uma decisão do médico, né? Continua sendo uma decisão do médico da seleção, se o jogador tem que ser retirado ou não. Porém, se o jogador realmente precisa deixar uma partida por causa de suspeita de concussão, ou seja, né, advinda de um choque de cabeça grave ali, não conta essa substituição. Por isso que a gente viu hoje o Irã fazendo 6 substituições nessa partida contra a Inglaterra. Agora, o que me chamou muito a atenção é que o goleiro, me parece que ele fica inconsciente durante um tempo ali, rapidamente, mas fica. Ou seja, fica claro ali que era um protocolo de concussão. E ele pede substituição e o médico autoriza ele a voltar, o médico do Irã, né? O Rafael Claus, ele fez certinho, ele paralisa o jogo, mas ele tá com a mão amarrada. O máximo que ele pode fazer é isso, é paralisar o jogo. Só para contextualizar quem tá nos ouvindo agora, o lance é entre o goleiro do Irã e o zagueiro do Irã. Dois jogadores da mesma equipe, eles acabam chocando de cabeça, o choque é extremamente forte. Até a sensação que eu tive também é que o goleiro do Irã quebra o nariz, porque ele fica meio torto e não para de sangrar, e o Rafa tá me apontando aqui, ele realmente quebrou o nariz, né? Então, ficou um pouco chocante ali, porque na primeira oportunidade é que a gente viu isso acontecer, e a gente provavelmente vai ver outros choques de cabeça, não aconteceu o que a gente esperava. O protocolo não foi seguido, né? O médico do Irã autorizou o goleiro e ele só saiu porque ele mesmo cai no gramado e depois pede. A gente está sem informações atualizadas do estado de saúde desse goleiro do Irã, espero que ele esteja bem, mas ele correu o risco do que a gente está sempre falando aqui. Eu, pelo menos, gosto muito desse tema, porque eu acho que deveria ser ter uma atenção maior no futebol brasileiro, inclusive, que a gente vê isso acontecer direto, jogadores com choque de cabeça em campeonato brasileiro, campeonatos regionais, e eles voltam a jogar normalmente ali, correndo o risco, né, o trauma, né? Tem um nome técnico que é o... Você não pode tomar um outro... num determinado momento, num determinado tempo, ter um outro choque de cabeça. Que aí sim pode ser uma coisa muito grave a consequência disso, né? Ronaldão, você como zagueiro, você deve ter uma coleção de cabeçada em partidas, sim, né?
Isso acontece e realmente é complicado. Você vê que o jogador ele não estava assim bem, que estava meio fora de si ali. Por isso que ele pediu a substituição. ele achou que talvez desse para voltar, mas o médico deveria ter tomado a atitude de ter tirado o jogador, né? Porque é um risco muito grande, o jogador pode ter até uma piora durante a partida e ter algo mais grave. Eu acho que o protocolo tem que ser atualizado, porque um tipo de situação como essa requer um pouco mais de atenção, principalmente do departamento médico das equipes, porque um choque como esse causa traumas e o jogador pode. Eu já tive várias situações. Uma vez eu estava jogando em São Januário, tomei uma cabeçada, cortei a cabeça, e eu falei, eu vou voltar, doutor, tô bem. Só que eu fui para o campo errado, né? Meu gol era outro, eu fui para o outro. Eu falei, para tudo, troca, porque não tem condições. Então eu estava totalmente fora de si, porque eu pensei que estava bem,
choque,
né?
Choque de cabeça, é.
Choque de cabeça, e aí eu acabei saindo do jogo e tomei 5 pontos na cabeça. Então isso acontece, e eu acho que o médico tem que ter a personalidade de tirar o jogador, até para proteger a própria saúde física do atleta.
É, não deu para entender, né, Pedro? Porque ali tinha todas as características de uma concussão, né? E o protocolo da FIFA, que inclusive mudou a regra, é uma substituição que não conta quando o jogador sai por um caso, uma suspeita de concussão. E a gente viu o médico do Irã numa boa, né? Permitindo a volta do goleiro, mesmo com todos os sinais de que ele tinha sofrido uma concussão.
É especialista, mas percebeu-se que claramente o goleiro do Irã não estava bem. E quando eu vi o atendimento demorando, eu até imaginei que estivessem demorando o atendimento propositalmente, justamente para que o goleiro reserva pudesse ter tempo maior de aquecimento. Isso é muito comum, isso acontece com frequência. Normalmente, quando o goleiro machuca, o próprio departamento médico, comissão médica, quando entra, dá uma segurada um pouco mais, porque como o goleiro tem a prerrogativa do jogo não poder ser iniciado se ele não tiver condições, então segura um pouco mais, justamente para o goleiro que está aquecendo ali não entrar ali, aquecer um minutinho e já entrar frio no jogo. Aí depois, quando viu o goleiro voltando, de fato, eu também estranhei. Só pra gente ter noção também do quanto é sensível, né, essa questão da cabeça, a FIFA soltou uma regra nessa temporada proibindo jogadas de cabeça em torneios até sub-12. Então, em torneios até sub-12 pelo mundo, a bola, as crianças não podem disputar jogadas de cabeça. Seja por conta do cabeceio, ou seja por conta para conseguir prevenir esse choque de cabeças entre crianças até 12 anos.
Eu acho, assim, até considerando nos Estados Unidos, né, como isso é levado em consideração...
Nos Estados Unidos já tem essa regra.
Pois
crianças não podem cabecear a bola, né, eles não deixam bola no chão, mas não no alto, no cabeceio.
Pois é, porque eles têm uma preocupação muito grande com isso, né. Daqui a pouquinho a gente já até vai rodar uma participação do Dr. Renato Anginar, que é neurologista, ele faz parte da comissão de atletas e é um especialista que está sempre militando em relação aos choques de cabeça, né, participou dos estudos no cérebro do Bellini, quando ficou provado ali por estudos, né, que de fato a morte do Bellini não foi por Alzheimer, mas o que é chamado de demência pugilística no caso dos lutadores. No futebol não temos um nome ainda, mas é por isso, por excesso de choques de cabeça, excesso de cabeçada, enfim. E zagueiro campeão do mundo pelo Brasil, passou anos com o diagnóstico errado. Então é o tipo de lance que a FIFA, até por essa substituição a mais, prometia uma atenção para essa Copa do Mundo muito maior, mas como é uma decisão do médico, né, Pedro? A gente não tem, né, a gente fica assistindo e torcendo para que o médico seja médico, né, que ele não autorize o jogador a retornar, que não foi o que a gente viu hoje, infelizmente.
A gente viu isso aqui com o Álvaro Pereira, por exemplo, na Copa de 2014 ainda,
um
aqui no
Rio. Um absurdo ele
voltar. Uma situação
voltar.
Muito parecida, exato. E lá, lá nos Estados Unidos acaba que a preocupação é muito maior, porque lá um dos esportes mais populares, se não o mais popular do país, é justamente um esporte onde o choque de cabeça é recorrente, né? Que é o futebol americano. E lá existem comissões de ex-atletas, de famílias de ex-atletas, que até hoje processam a liga, processam clubes, justamente por conta de atletas que tiveram problemas na sequência da vida, mesmo após parar de jogar, mas tiveram problemas de saúde, problemas físicos em decorrência dessa sequência de choques de cabeça. Então, é algo que, de fato, lá nos Estados Unidos se debruçam muito em relação a isso, porque um dos principais esportes do país, ou o principal esporte do país, é absolutamente comum você ter choques absolutamente violentos de cabeça.
Vamos ouvir então, né, a participação do Dr. Renato Anginar, né, explicando ali o que ele viu, né, em relação a esse lance na partida entre Inglaterra e Irã.
Durante o jogo.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Jogo da Inglaterra contra o Irã. No primeiro tempo, ocorreu um lance em que o atacante inglês, se choca com o goleiro iraniano, que vem ao solo, aparentemente desacordado, por breves, muito breves momentos, e ali se inicia um protocolo de concussão, onde o juiz Rafael Klaus perfeitamente para o jogo e chama prontamente a assistência médica que entra ao gramado e socorre ao jogador, que já estava, vamos dizer assim, acordado, né? Já estava consciente, e demora alguns minutos esse atendimento, e a equipe médica conclui que o jogador deve continuar no jogo. Já uma incoerência, caso a imagem não seja enganosa para nós só estamos vendo a imagem, pelo fato de ter tido a perda de consciência, o jogador eventualmente poderia estar confuso, qualquer coisa do tipo, ele teria que ter sido substituído. O protocolo de concussão orienta a substituição de qualquer jogador que sofreu uma concussão. Isso não acontece. Alguns minutos depois, o próprio jogador pede para ser substituído por não estar se sentindo bem.
Pois é, tá aí o doutor Renato, que ele me chama atenção depois também, que diz que um jogador da Inglaterra passou até despercebido, porque foi um lance muito menos traumático do que a gente viu, o que aconteceu com o goleiro do Irã, mas que ali os médicos da seleção da Inglaterra fizeram tudo certinho, substituíram aquele jogador e acabou, tá, entendeu? Seguiram o protocolo, de fato.
Seguramente aí o departamento médico do Irã está tendo realmente tem que ter uma revisão aí no protocolo de atendimento, porque realmente nesse tipo de acidente o correto é substituir o atleta, né?
Exatamente. Vamos mudar de jogo agora. Vamos falar para esse que tenha sido, que foi o jogo mais disputado do dia entre Senegal e Holanda. Foi 2-0 para a Holanda, mas poderíamos dizer assim, gente, que foi um placar que não diz o que foi o jogo, já que o jogo foi pegado e a Holanda só conseguiu desencantar no finalzinho?
Poderia dizer que sim, porque no finalzinho mesmo a Holanda foi mais persistente, né? Criou mais oportunidades e acabou fazendo 2-0. Eu acho que foi um jogo complicado para as duas equipes, né? É muita marcação e pouco espaço, assim, por exemplo, para Senegal, mas no final acabou prevalecendo a qualidade técnica da Holanda, que no final o resultado acabou sendo justo pela qualidade dos jogadores da Holanda, que eu vi ali no primeiro tempo que eu assisti, mostrou muita qualidade técnica e criou até boas oportunidades.
E Pedro, Senegal dando um calor na Holanda, mesmo sem sua maior referência, que é a Sadio Mané, que foi cortado antes da Copa por lesão.
Ficou muito claro que a equipe, apesar de não ter o seu principal jogador, mas não perdeu a organização, né? Não se desmontou em termos, primeiro psicológico, porque a ausência de um jogador como o Mané, que representa muito mais do que a qualidade técnica, mas liderança, ele traz também uma questão anímica ao time. A gente viu uma equipe de Senegal, nível de concentração lá no alto, iniciou o jogo muito bem, pressionando demais a saída de bola da seleção holandesa. Talvez isso possa ter sido uma situação não esperada, né, pelo time holandês, de ter uma seleção de Senegal iniciando o jogo, já subindo as linhas de marcação, pressionando demais, e mesmo tendo muita qualidade com jogadores lá atrás, como Van Dijk, como De Ligt, o próprio Danny Blind, o Dumfries, a seleção da Holanda não conseguia sair, e a seleção de Senegal pressionando, criando até algumas oportunidades. No segundo tempo, a seleção da Holanda conseguiu botar um pouquinho mais a bola no chão, e aí o jogo ficou bastante equilibrado. A gente via oportunidades de lá e cá, não muitas chances diretas de finalizações no gol, mas ali a partir de mais ou menos 20 minutos do segundo tempo, aí a seleção de Senegal veio para cima, obrigando ao Noppert, o goleiro que estreava praticamente pela seleção holandesa, tinha pouquíssimos minutos e aí entrou já sendo titular, até uma escolha meio que ali contestada do Van Gaal, o goleiro mais alto da história, o jogador mais alto da história da Copa do Mundo com 2,03 metros, e ali foi obrigado a fazer boas defesas, e quando parecia que a seleção senegalesa estaria mais próxima do gol, aí a seleção da Holanda conseguiu abrir o placar num vacilo de marcação, e aí também um erro do goleiro Mendy. Não acho que assim, propriamente no primeiro gol foi uma falha incrível dele, mas acho que foi uma falha inteira do sistema de marcação da seleção senegalesa, e o Mendy acabou ficando vendido e saiu mal do gol também. Mas a seleção da Holanda sai na frente do placar com gol de cabeça do Gakpo, num passe, num bolão do De Jong, para mim o melhor jogador da Holanda nessa partida. E logo depois, na reta final do jogo, quando parecia que o placar já estava e ficaria mesmo naquele 1-0, num chutão, na verdade, lá pra frente, essa bola acaba caindo no Depay, o Depay bate cruzado, e aí ali sim eu acho que houve uma falha grave do Mendy, um goleiro do nível dele, que na temporada passada foi eleito o melhor goleiro do mundo, mas nessa temporada tá muito mal, perdeu o lugar, a titularidade do gol do Chelsea, não vem conseguindo fazer boas atuações, e um goleiro do nível dele, aquela bola não poderia ter espalmado do jeito que ele espalmou, e a seleção da Holanda saiu com um placar que, na minha visão, foi muito melhor do que a Holanda produziu no jogo. Acho que dá pra dizer que a Holanda saiu no lucro, acho que não dá pra dizer que a vitória é injusta, mas acho que Senegal merecia talvez uma sorte melhor pela apresentação que teve na partida de hoje. Agora, é um grupo que a gente já imaginava que seria um grupo apertado, acho que Senegal tem condições, pela bola que mostrou hoje, tem condições de tentar buscar essa outra vaga do grupo. É muito difícil que a Holanda não fique com o primeiro lugar.
Vai dar um bololô esse grupo aí?
Vai dar, agora Senegal vai ter que tirar o prejuízo, né? Vai ter que buscar a vitória agora no segundo jogo para poder brigar pela classificação. Agora é um grupo difícil, e a Holanda mostrou que a vitória de hoje dá uma fortalecida na equipe, né? Eu acho que foi uma bela vitória, apesar de Senegal também ter dado muito trabalho à Holanda.
Deve ser muito difícil para Senegal, porque obviamente, como o Pedro já destacou, não vive só de Sadio Mané, mas obviamente o time é construído para essa estrela ali poder, de fato, usar o seu brilhantismo para definir jogos, ainda mais numa Copa do Mundo. Então, eu acho que deve ser muito complicado para Senegal perder a sua referência. E acho que em vários lances ali, faltou aquela última bola que o Mané certamente faria a diferença. Do lado da Holanda também, a gente vê a Holanda perdendo muitas oportunidades de construir uma jogada, de fato, perigosa, por muito preciosismo ali na hora de finalizar. Isso ficou muito claro no primeiro tempo, né, Pedrão? Que a Holanda criava oportunidades, mas ali procurava o passe quando era para definir a jogada, né? Aconteceu muito isso no primeiro tempo da Holanda também.
A gente fala muito do Mané, né, que está fora da Copa, mas a Holanda também iniciou o jogo sem a sua principal referência do ataque. Depay, jogador do Barcelona, um jogador que a última partida tinha sido há 2 meses atrás, em setembro, pelo Barcelona, vinha se recuperando de lesão, então o Van Gaal preferiu começar com ele no banco, iniciou o jogo com o Yancey, que é um atacante que tem uma característica totalmente diferente, é um jogador mais de área, um pouco mais alto, e isso acabou mudando demais a forma da Holanda de jogar, né? Enquanto o Depay é um jogador de muita movimentação, de mais qualidade técnica, do drible, é um melhor finalizador, passou a jogar na construção diferente, numa construção ofensiva diferente. No segundo tempo, o Depay entrou, ainda assim, nem não estava muito ali, deu para ver que fisicamente ainda não está no seu melhor nível, mas ainda assim foi importante. O segundo gol sai numa bola que ele pega no meio, corta para a direita, finaliza, e no rebote a Holanda faz o 2-0. Mas acho que talvez possa ter a ver muito com isso, com a entrada do Depay. E do lado de Senegal, eu acho que Senegal, eu já tinha dito isso ontem, mas acho que Senegal, mesmo com a ausência do Mané, é capaz de conseguir buscar um resultado contra o Equador, por exemplo, que acho que vai ser a grande decisão desse grupo, né? Acho que se transformou na grande decisão desse grupo a partida entre Senegal e Equador. E aí a gente imagina, tudo indica, tudo leva a crer que seria a decisão pela segunda vaga do grupo. Então acho que Senegal, mesmo sem a sua principal estrela, tem jogadores de qualidade, tem Kouyaté, o zagueiro Koulibaly, o Boulaye Dia, o Gana Gueye, enfim, tem vários jogadores de destaque dentro do cenário do futebol europeu, das principais ligas do futebol europeu, que podem fazer com que Senegal consiga conquistar uma vitória contra o Equador, que muito provavelmente daria a segunda vaga para a seleção senegalesa.
E se por acaso empatar, vamos ver de quanto Senegal vencerá o Catar.
Exatamente. Eu acho que o Equador aí está com uma boa oportunidade.
É o da balança, né? a seleção do Qatar.
O Qatar, com certeza.
O Qatar vai realmente... o time que vai... Vai ser o saldo
respeita
de gol, né? Vai
o tic-tac do deserto. Não deu muito certo
até
no primeiro jogo.
Até por conta disso, eu achei... Até por conta disso, como eu disse ontem, eu achei magro o placar que o Equador construiu contra o Qatar. Acho que
tirou o pé,
Equador,
né, no segundo
tinha
tempo.
Bola para mais, sobretudo no segundo tempo. Acho que o Equador tinha bola para tentar buscar mais, já pensando nesses confrontos na sequência do grupo.
Pode fazer falta. A ver. Bom, quem vai participar aqui com a gente, que é um dos titulares do Amesa, Alexandre Losetti, assistiu o jogo, né? E vai mandar suas impressões de Holanda e Senegal agora pra gente.
Bem, Holanda e Senegal fizeram o melhor jogo da Copa depois dessas primeiras quatro partidas, na minha opinião. Jogo de um equilíbrio, de bom nível técnico, de propostas interessantes. Senegal competindo bem, mesmo sem o Mané, com o deslocamento do Sar pro lado esquerdo, o Dia jogando de atacante. O Sar deu muito trabalho num duelo individual com o De Ligt, que foi o zagueiro pela direita no sistema de três zagueiros da Holanda, o Dumfries, um ala direito muito ofensivo como sempre. Um jogo em que a Holanda no primeiro tempo criou boas chances, claras até de gol, e teve um pouco de preciosismo na hora da finalização, demorou um pouquinho para concluir, que teve o seu goleiro Noper fazendo sua estreia pela seleção holandesa logo na Copa do Mundo, algo raro, e com segurança, fazendo boas defesas. Senegal numa boa partida dos seus três meio-campistas, que são muito técnicos, muito fortes, rápidos, intensos, né? Tanto o Gueye jogando um pouquinho mais adiantado, o Gana Gueye, como o Koyate e o Mendy, os dois volantes, mas o volante de grande destaque foi o Frank de Jong, holandês, que desde o início do jogo assumiu o protagonismo que tem nessa equipe, concentrou toda a construção e saiu dele o passe para o gol do Gakpo já na reta final da partida. O gol que não definiu a vitória, mas abriu o caminho para ela. O Klaassen faria o segundo ainda numa falha do Mendy, mais para o finalzinho. Mas um jogo de boas alternativas, Holanda na sua linha de 5, Senegal mantendo a forma de jogar, mesmo sem o Mané.
Tá aí então a palavra de Alexandre Losetti, fazendo uma análise aí dessa Holanda vencendo o Senegal por 2-0. Hora de falar de seleção brasileira também pouquinho. Vamos trazer Bruno Cassus, que também está na redação do Rio de Janeiro, acompanha a seleção brasileira e vai trazer informações para a gente, porque o Brasil treinou fechado hoje, não deu dica nenhuma, o Tite não deu dica nenhuma. Aliás, uma dúvida, onde você está, Cassus? Você está no Catar, não está?
Estou na minha redação aqui de Doha,
pois
no Catar.
Pois é, vou dar uma bronca manhã, aqui. Joana, eu falei assim, gente, o Bruno tá no Catar, mas me falaram que você estava no Rio de Janeiro, eu acreditei. Desculpe, achei estranho, mas enfim. Bruno, você que está direto do Catar, como já imaginava, acompanhando a seleção brasileira. Hoje o Tite não deu muita moleza, fechou o treino, né? Mas temos pistas do que ele vai fazer para essa estreia contra a Sérvia. A gente estava aqui debatendo, né? Eu e o Ronaldão, falei, Ronaldão, me fala aí quais são seus 11. E o Ronaldão aposta no seguinte: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex, tudo bem? Sem uma dúvida nessa parte. Casimiro, Fred, Paquetá, Rafinha, Neymar e Richarlison. Ele acha que não, Tite não irá de Vini Júnior. E você, Cassus, você que está pertinho aí, temos ideia dessa escalação do Brasil?
Tudo bem, Joana? Um abraço para você, para todo mundo que está assistindo a live, para todo mundo que nos ouve, Ronaldão, Pedro. Eu tinha esse palpite também, Joana, antes da seleção brasileira se apresentar para aquele período de treinos em Turim. Porque esse foi o time que jogou mais vezes desde a Copa América, que é a sequência invicta da seleção brasileira. Não exatamente esse time, mas essa formação, né? Com Fred, Casemiro no meio-campo, o Paquetá aberto pelo lado esquerdo. A seleção brasileira se encontrou com esse sistema, e por mais que a gente associe ele como uma formação mais conservadora, mais defensiva, foi um time que jogou para frente, que aplicou goleadas, goleou o Chile, por exemplo. É um time que começou o jogo contra a Tunísia, que o Brasil ganhou por 5-1, a última partida da seleção brasileira. Então eu também tinha essa aposta, eu achava... Até pelo nível do adversário, a gente entende a Sérvia como o adversário mais difícil dessa fase de grupos para a seleção brasileira, então imaginava que o Tite ia com essa formação. Porém, lá em Turim eu não estava, mas a gente acompanhou todo o noticiário, né? Já estava trabalhando na cobertura. E nos treinos realizados lá no CT da Juventus, o Tite não chegou a montar time, mas ele posicionou os jogadores de uma forma que deu a entender que ele vai jogar com dois pontas, porque em todos os momentos em que houve pelo menos uma formação de ataque, trabalhos de ataque contra a defesa, o Paquetá trabalhava por dentro e não pelo lado esquerdo, né? Ele concorria naquela posição que também tem Fred e que tem o Bruno Guimarães. Então, aquela minha suspeita, que é a do Ronaldão, de que vem o Fred como titular, foi se desmanchando ao longo desses dias. Hoje a gente tinha a expectativa de finalmente ver o Tite colocando o time titular para o treino, só que no início da tarde aqui no Catar, ainda à madrugada aí no Brasil, início da manhã, né, a gente recebeu a informação de que a imprensa só teria acesso a 20 minutos do treinamento. E esses 20 minutos são 20 minutos de aquecimento, em que não há qualquer esboço do time. E aí, desde então, estamos naquela missão de jornalista, de tentar falar com alguém que sabe, alguém que viu o treino, alguém que ouviu falar. Até agora a gente não tem nada conclusivo. E também amanhã é mais um dia de treino fechado. Amanhã nem o aquecimento a gente vai poder acompanhar. Tô falando amanhã, na terça-feira, né? Quarta-feira, véspera do jogo, a gente vai ter acesso à atividade, mas também só 20 minutos. Então o Tite fazendo um pouco de mistério, levantando um pouco de suspense, algo que não é muito habitual do Tite. O Tite muitas vezes, até quando ele quer privacidade, ele mostra o time e aí tira a imprensa para que ele possa trabalhar com os jogadores, ensaiar a bola parada, mas dessa vez nem isso está acontecendo. Vamos ver aí no treino de quarta-feira, vamos ver na própria entrevista coletiva do Tite, mas por enquanto a gente ainda não sabe com qual escalação o Brasil estreia na Copa.
E aí, quem quer fazer pergunta para o Bruno?
Eu acho assim que ele vai ser conservador também, viu, Bruno? Porque seria interessante a gente ver o Brasil com o Vini ali, o Vini Júnior aberto pela esquerda, né? Seria muito interessante. Mas, de repente, ele pode causar uma surpresa até positiva. Agora, numa Copa do Mundo, eu não sei se ele vai. Deve manter a equipe tradicional dele mesmo com o Fred. Essa é a minha opinião, assim, porque no decorrer da competição, talvez ele possa mudar. Mas, para iniciar, eu acho que ele vai de Fred.
E você, Pedro?
Não, assim, eu tenho um pensamento muito parecido com o do Bruno, porque durante até 3-4 dias atrás eu tinha certeza que o Tite iria entrar com o Fred no time, embora a minha escalação preferida seja com o Vinícius Júnior, e até expliquei aqui ontem porque que eu acho que não necessariamente, como boa parte das pessoas tem falado, né, que essa escalação com o Vinícius Júnior deixa o Brasil vulnerável defensivamente. Não acho, discordo. Acho que a seleção brasileira, por características dos jogadores que a gente tem, são jogadores leves, jogadores que têm total condição de chegar, de morder na marcação, de dar aquele primeiro combate. E a seleção fez isso muito bem quando jogou com essa estrutura tática. Conseguiu pressionar e roubar muitas bolas no campo de ataque. Eu acho que não é uma seleção vulnerável defensivamente, principalmente se a gente levar em consideração a função que esses jogadores fazem nos seus clubes, jogadores de lado, né? Tanto o Rafinha pela direita quanto o Vinícius Júnior pela esquerda. A gente cansou de ver Vinícius Júnior descendo bastante no Real Madrid, falou já várias vezes em relação até o que o Ancelotti já pediu para ele, o Rafinha no Barcelona, quando entra, faz isso, também já fazia isso no Leeds. Então, assim, não é novidade para esses jogadores ajudarem bastante na recomposição. O próprio Richarlison é um jogador que entrega muito. Então, assim, eu acho, hoje eu já tô tô com muita dúvida, para falar a verdade. Não consigo aí definir. Acho que talvez possa ser um pensamento do Tite, sim. O que surpreenderia até o treinador adversário, porque, como eu expliquei ontem, a seleção da Sérvia, ela joga numa estrutura normalmente de três zagueiros com dois alas abertos. E quando não tem a posse de bola, essa linha de três vira uma linha de cinco. Então, você tendo o Vinícius Júnior ali, aberto pelo campo, você teria quatro jogadores para bater com essa linha de cinco e mais o Paquetá chegando de trás. E aí você pode subir os dois laterais, tanto o Danilo pela direita quanto o Alexandre pela esquerda, para fazer parte junto com o Casemiro ali, formando uma espécie de 2-3-5, que o Tite já utilizou, inclusive, várias vezes nesse ciclo, numa formação ofensiva. E ele teria condições de bater essa linha de cinco jogadores chegando para bater com essa linha de cinco da seleção da Sérvia quando não tem a posse de bola. Então, assim, eu acho que até por questões táticas e estratégicas, eu acho que se explica a entrada do Vinícius Júnior nesse time, mas é uma dúvida que eu acho que a gente só vai conseguir tirar ali
na hora.
Minutos antes ali, exatamente minutos antes do jogo, acho que vai ser difícil essa escalação vazar antes aí, mas eu confio demais na qualidade da nossa galera que tá aí no Catar.
E hoje, né...
Tamo na luta.
Não, eu ia falar, né, Brunão, porque hoje
eu
o Rafinha...
Eu só ia acrescentar uma coisa, Joana, cima do que o Pedro... Desculpa, eu tô com um delayzinho. Em cima do que o Pedro falou, dessa linha de cinco, inclusive ontem o Tite promoveu um treino de ataque, estavam os meias e atacantes de um lado, os defensores do outro, e nesse treino de ataque, o Tite posicionou algumas estacas, aqueles bonecos metálicos, né, com a linha de cinco e com uma formação que tinha dois pontas, o Rafinha e o Antony do lado, de um lado, o Martinelli e o Vinícius do outro, e o Lucas Paquetá trabalhando por dentro. Então, é aquilo, não teve esboço de time, mas tinha os jogadores ali nas suas posições, né, cada um ocupando suas funções, e nesse momento, Vinícius pelo lado e Paquetá por dentro. Então, mais um indicativo de que pode ser essa formação. Agora, a gente não sabe também se o Tite está testando uma variação, se ele já tem...
que o Fred vai jogar, né?
Consolidado o Paquetá lá pela esquerda, ele está falando, bem, agora deixa eu ver outras opções para o decorrer do jogo.
Pode ser, realmente.
Não, pode ser, mas assim, ele já vem desde Turim, né? Que as dicas que vêm sendo dadas são justamente dicas que levam a crer que o time vai ser com o Vinícius Júnior. Mas é a dúvida que a gente vai ficar aí, imagino eu, até momentos antes do jogo aí, em relação a esse time do Brasil. Mas eu torço para que seja com o Vinícius Júnior. Acho que a seleção ganha demais.
Acho que o Brasil tá torcendo, né?
Exatamente. Ocorra, né? E a dica pode ser uma dica para a Sérvia, né? Para todo mundo achar, a Sérvia achar que essa é a formação e de repente, pá! Tá lá o Vini Júnior no time titular. A ver, né? Vamos ver, vamos ter que esperar, não tem dica. Uma outra forma que a gente usa, né, para arrancar essas informações, a gente tenta pro jogador, né? A gente vai lá e pergunta pro jogador, né, Ronaldão? E aí, você joga, você não joga? Hoje o Rafinha e o Richarlison deram coletivas, mas não deram dica nenhuma sobre isso. Porém, o Richarlison, por exemplo, comentou uma polêmica com o Neymar hoje na coletiva. O Neymar viajou com um short com 5 estrelas.
Não, com 6, né?
6 estrelas, desculpa. 6 estrelas, né? Já prevendo o Hexa. Achei super mal. Pra mim não é uma provocação, pra mim é uma confiança. Não achei que foi arrogância do Neymar, porém, parte da mídia reverberou isso como arrogância e ele foi questionado sobre isso, né? E ele deu uma resposta bem incisiva, digamos assim, né, Bruno? Pra responder esses jornalistas que estão chamando o Neymar de arrogante por viajar com 6 estrelas.
Verdade, o Richarlison fala, né, arrogantes são eles, nós somos sonhadores, acho que uma referência até o jornal Bild da Alemanha, que chamou o Neymar de arrogante, e falou que o jornalista que disse isso era um babaca, enfim, o Richarlison bem agudo, bem incisivo, mas nesse primeiro momento só, Joana, porque depois a entrevista foi bem no estilo Richarlison, de arrancar risada, de ser divertido até.
O Pombo estava inspirado.
Falou em inglês um determinado momento ali. Hoje ele estava inspirado. A gente brinca que tem alguns entrevistados que são inimigos da manchete, né? Que não dão frases fortes, que não ajudam os jornalistas. Hoje o Richarlison foi o contrário. Ele foi esbanjou manchetes ali, esbanjou.
Gostamos
boas
assim.
Declarações. Foi divertido acompanhar a entrevista do Pombo. Gostamos assim.
Poxa, o que eu já tive de jogador inimigo da manchete em coletiva, Ronaldão. Você não era inimigo da manchete, não, né?
Não, não. Eu encarava tudo, não tinha problema, não.
Ah, é. Assim que é bom, Ronaldão. Bom, Brunão, vamos nos despedir de você, até porque aí no Catar já tá tarde, né? Que horas são aí? 1h da manhã? Por aí, né?
1h11 da manhã, mas ainda tem um pouquinho de trabalho pela frente, né? Tem uma matéria para finalizar.
Conhecemos as famosas gavetas, aquela matéria que vai entrar de madrugada, né?
Exatamente.
Já tá preparando assim, o material, então você confere o trabalho do Cassucci e de toda a nossa equipe que está no Catar, no GE.globo. Boa noite para você, meu querido, você estará com a gente certamente em outras edições do A Mesa. Mas muito bom trabalho e bom descanso.
Valeu, amigos. Boa live para vocês e a gente volta a se falar muito em breve. Um abraço.
Beleza, meu querido. Vamos falar dos jogos de amanhã, então. Teremos um dia agitado, começando às 7 horas da manhã com Argentina e Arábia Saudita. Às 10 da manhã nós temos Dinamarca e Tunísia. 1 da tarde, México e Polônia. E às 4 da tarde, encerrando a rodada, França e Austrália. E logo depois tem uma mesa. Então você termina de ver esses jogos todos, já liga e estará aqui com a gente, que a gente vai, nesse tempo que a gente tem aqui, a gente vai falar sobre todos esses jogos e tudo de melhor que aconteceu. Antes de eu pedir a opinião de vocês e os pitaquinhos sobre esses 4 jogos, a gente vai trazer o pitacão de PVC. Mas são só os 2 jogos que ele mandou o pitaco. Então vamos acompanhar aí o PVC, a análise dele da rodada de amanhã.
Impressionante para a estreia da Argentina é pensar no que a gente está vendo do tornozelo do Messi. Cara, incrível, né? Tá muito inchado. O que nos remete a 1990, quando o tornozelo do Maradona era um enorme problema. Enorme, com o perdão da redundância. O Silvio Lancelotti morreu no mês passado, retrasado, lembrando que ele em 90 dizia que ia à concentração da Itália com uma fita métrica para ver o tamanho do tornozelo do Diego. É incrível mesmo. E o Diego, mesmo assim, levou a Argentina até a final da Copa. Vamos saber se o Messi consegue a mesma coisa a partir de amanhã. O jogo não é difícil. Contra a Arábia Saudita, a lógica é a Argentina vencer e começar uma campanha em direção à classificação. A França, sabe o que é impressionante da França? Pensar que a França perde Benzema, Pogba, Kanté, Kimpembe e Nkunku e ainda assim continua com Griezmann, com Mbappé, com Dembélé, com Upamecano, continua candidata ao título mundial e estreia nesta terça-feira contra a Austrália.
Tá aí a opinião do PVC. Então, rapidamente, gente, bola. Tá aí bola aqui.
Vai bola.
Argentina e Arábia Saudita.
Argentina 2-0.
2-0. Dinamarca e Tunísia.
Dinamarca 1-0.
1-0. México e Polônia.
1-1.
1-1. França e Austrália. França sem vários jogadores, incluindo Benzema agora.
Eu acho que 2-0 pra França.
Placar mais humilde?
É, mais humilde.
Mais humilde. A Austrália que veio, provavelmente veio só... Veio não, né? Foi ao Qatar só passear nessa Copa do Mundo, né, Pedrão? Seus palpites para os jogos de amanhã.
Amanhã, Argentina e Arábia Saudita, 4-0 Argentina.
Ô, lá lá. Bom, mas eu concordo. Eu acho que a Arábia Saudita, ela vem com aquele objetivo...
Acho que a gente...
Pra não tomar tanto gol, né?
Quantos 4-0, gols? Sim, a gente...
Mas é Argentina, né?
Não, é. Acho... É, ontem eu chutei um monte de placar apertado pra hoje. Aí hoje a gente teve, só na Inglaterra, a gente teve 8 gols. Então amanhã pra amanhã eu tô dando é gol. A Argentina acho que ganha de 4-0, acho que a superioridade gigante. O outro jogo do grupo, México e Polônia. Esse jogo aí acho que vai ser mais apertado, acho que vai ser empate. Vou ficar com 1-1, vai. Tem Lewandowski, tem que ter gol. Então vamos
você
lá.
Você e Ronaldão 1-1, com o mesmo palpite. 1-1 também.
Ele deu 4-0 pra Argentina também?
Não, ele deu 1-1 pra México e Polônia.
Só pra México e Polônia, tá certo.
Não, ele foi mais humilde, botou Dinamarca, só 2 pra Argentina.
Dinamarca e Tunísia. Acho que Dinamarca é uma das seleções que vem aí com condições também de chegar bem adiante nessa Copa do Mundo. Vou colocar aí 3-1 pra Dinamarca. E França e Austrália, 3-0 para a França.
Um golzinho a mais do que o Ronaldão colocou. Eu concordo com... Eu não vou dar meus pitacos aqui, quem interessa são vocês, mas se eu tivesse que dar, seria muito parecido com o que vocês fizeram. Mas só para me diferenciar aqui em Argentina e Arábia Saudita, que é o jogo que vai começar o dia de amanhã, eu vou meter um 5 para a Argentina. Acho que a Argentina vai começar destruindo. Depois a gente não quer isso não, tá? Mas...
Já goleou, deixa. Já goleou em amistoso recente aí.
Isso é uma boa pra nós, não, né? Deixa a Argentina também quieta lá um pouquinho.
É verdade, né?
Né?
Também a gente não quer deixar eles com tanta moral. Mas é Arábia Saudita, né? Arábia Saudita dá essa moral toda pra alguém? Acho que não, né?
Mas, ó, França e Austrália em 2018 foi jogo bem apertado para a seleção francesa. Foi definido ali com pênalti de VAR, com 2-1 para a França. Fui buscar aqui, foi 2-1 para a França, mas definido ali com pênalti de VAR. Foi um jogo difícil para a seleção francesa contra a Austrália. Acho que dessa vez não vai ser, não.
Ah, eu não sei, porque eu achava que Qatar ia dar algum trabalho para o Equador e deu zero trabalho, então eu tô ruim de palpite, né? Então vou deixar vocês darem os palpites. Já agradecendo a participação de todo mundo que esteve com a gente ao vivo aqui pelo GE.globo, pelo YouTube e pelo TikTok. Agradecendo o Pedro Moreno, que está sempre com a gente aqui, direto do Rio de Janeiro, participando sempre aqui do A Mesa, que nessa Copa do Mundo é uma mesa turbinada, videocast, junto com a Central do GE. E, claro, o nosso Ronaldão hoje, que veio aqui até a redação da TV Globo participar na nossa salinha de podcast aqui em São Paulo, assistiu o último jogo da Copa com a gente aqui. Sim. Muito obrigada, viu, Ronaldão? Volte sempre. Muito
obrigado pelo convite, um prazer. E agora você arruma mais um fã aqui, vou acompanhar também.
Oba!
Não, uma mesa.
Não, volte sempre. Tem vários jogos ainda. Vem assistir o jogo com a gente. Sempre tem aquela coxinha.
Opa.
No camarim, antes do jogo, pra gente pro aquecimento, viu, Pedrão? A gente tá bem servido aqui. Mas é isso.
Pô, aqui não tem nada disso, cara.
Aqui tem.
Vou cobrar aqui. Aqui não tem nada disso,
tá vendo? São Paulo, aqui a gente tem.
Aqui, ó, minha garrafinha d'água só. Aqui.
Você tem convidado? Você tem o Ronaldão aí com você? Não tem, né?
Não tem, né? Não tô de campeão do mundo aqui comigo,
eu
né?
Eu tenho um campeão do mundo
sozinho,
do meu lado,
carreira
então me respeita. Campeão do mundo pela seleção e por clubes. Então, desculpa, tô muito bem acompanhada aqui hoje, Pedrão. Mas obrigada a você que esteve com a gente. Lembrando, então, toda vez que acabar a rodada da Copa, você já liga na GE.globo e acompanha ao vivo a nossa transmissão. E se você, por acaso, perder ao vivo, você confere o conteúdo em áudio na plataforma que você já conhece, na plataforma do A Mesa. E a gente se encontra aqui até o final da Copa. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.